Pronto, é só o que lhe queria dizer sobre essa matéria. Relativamente à situação da TAP, o Sr. Deputado fez o conjunto de considerações que entendeu sobre a evolução da empresa. Eu continuo a defender o que disse, ou seja, acho que a execução daquele conjunto de operações e decisões, nomeadamente a renovação da frota, foi muito importante, a abertura de rotas para a América do Norte foi muito importante. Houve, de facto, um ano em que tivemos resultados positivos, houve outros anos em que não. A TAP vinha, de facto, de uma situação muito difícil. Já voltou a ter resultados positivos noutro momento. Sr. Deputado, não, relativamente à opção de valorizar a privatização, eu acho que consegui... Quer dizer, tentei, pelo menos ontem e hoje também, julgo que afastei a nossa opção estratégica da opção que tinha sido seguida pelo PSD-CDS, mas de facto também em relação à operação que o Sr. Deputado referia, que era de uma TAP 100% pública naquele momento, portanto, naquele momento em que chegámos ao Governo. Sr. Deputado, não 100% privada, porque perderíamos o controle estratégico rapidamente, o não 100% pública, porque um acionista privado minoritário aportava conhecimento técnico e aportava essa possibilidade do comprador de mercado para a capitalização e financiamento da empresa, coisa que estávamos limitados em todo o período anterior e levou, de facto, àquela degradação muito significativa da situação da TAP. Aquela ideia do acabámos a pagar tudo, eu vou voltar a ela quando responder ao Sr. Deputado Paulo Ministro, portanto, não vou deixar de comentar essa questão. Sr. Deputado Pedro Coimbra, de facto... retratou bem aquilo que foi a operação de privatização. A questão da garantia é que, de facto, com as cartas conforto passou a ser a tal garantia ilimitada e por isso é que ficávamos naquele estatuto similar, equivalente a acionista único. E, de facto, essa garantia ilimitada que decorria das cartas conforto era que era para nós perigosa, poderia pôr a operação em causa e punha certamente o Estado numa situação muito, muito complicada. Relativamente às cartas conforto, com toda a clareza, o que li, o que conheço, é o despacho aprovador em cima das minutas das cartas. O Sr. Deputado talvez tenha aqui na Comissão de Inquérito as cartas que o Tribunal de Contas deu evidência de terem existido. Atenção, o Tribunal de Contas diz que elas existiram, acho que não há nenhuma dúvida sobre a existência, e eu conheço a cópia da carta conforto que foi enviada para o Secretário de Estado e o despacho aprovador dos dois secretários de Estado. Eu conheço, portanto, o conheço é as cartas conforto, na minuta enviada pela parte pública, e os despachos aprovadores dos membros do Governo, que constituem aquela obrigação legal de recompra total de capital. Portanto, para deixar completamente claro e toda a verdade sobre os documentos que conheço, e conheço a conclusão do Tribunal de Contas, que as cartas de conforto foram todas, obviamente, emitidas. E depois, eu não consigo dizer mais sobre a questão do acesso da parte pública às negociações. É meu entendimento, era meu entendimento e mantenho, que tiveram o acesso adequado à informação e, sobre o processo todo, na fase posterior à assinatura do memorando que estiveram envolvidos. O Sr. Deputado diz que a parte pública tinha uma apreciação diferente, penitencio-me por essa apreciação diferente, mas é meu entendimento que a parte pública teve acesso, mas aqui é uma questão, quer dizer, não é uma questão factual, é o meu entendimento, mas se a parte pública tem um entendimento diferente, só me posso penitenciar por essa percepção. E depois, pronto, não consigo de facto dizer mais do que isso, sendo certo que depois a parte pública foi quem, assinou todos os documentos, etc., em nome do Estado nessa altura e não com esse tipo de instruções vinculativas, se me recordo já na fase final. Portanto, sim, quanto ao memorando, o memorando é assinado pelos dois membros do Governo, Ministro das Finanças e eu próprio, pode ser considerado uma instrução vinculativa. A partir daí a parte pública, é meu entendimento, volto a dizer, mas é qualitativa esta apreciação, que tiveram um envolvimento adequado a partir daí, e não posso dizer mais do que isso. Todas as referências que fez, abundantes, à questão de retrocesso, de aumento de risco, etc. Senhor Deputado, eu já disse várias vezes ao longo desta audição, tenho uma apreciação diferente das consequências do que foi a nossa renegociação no contexto do parasocial, porque o que nós renegociámos limitou superiormente os valores a que o Estado, sobre os quais o Estado estaria responsável, valores esses citados naquele artigo 10º que hoje vos trouxe ao conhecimento desta comissão de inquérito, e incluiu desincentivos económicos muito fortes a que o privado, mesmo com o valor limitado superiormente, quer do lado do Estado, quer do lado do privado, incluía os desincentivos económicos muito fortes através dos direitos económicos de que o privado pudesse passar algum tipo de responsabilidade dessas prestações acessórias para o Estado. Tenho dito isso, já disse ontem, já disse hoje. Portanto, depois a apreciação final será vossa, se este de facto foi um... Eu apenas posso continuar a dizer o que já disse, que é limitámos superiormente os valores, estão lá definidos, pusemos desincentivos económicos à passagem dessas obrigações para, digamos, alguma dessa parte, dessa obrigação do acionista privado para o Estado, aumentando muito significativamente os direitos económicos para o Estado se houvesse alguma passagem dessa obrigação. E volto a dizer, se fôssemos transformados outra vez em acionista único através da obrigação das cartas de conforto de comprar todas as ações da TAP, aí não tinha limite, era todo o endividamento que estivesse na TAP nessa altura, os contratos pretéritos e todos os que tivessem sido constituídos entretanto. E aí, pronto, é uma diferença material que os senhores agora apreciarão, mas é uma diferença material. Um, limita os valores dos contratos existentes, o nosso, e desincentiva a passagem de alguma responsabilidade para o lado do Estado. O outro era todos os contratos que existentes se fôssemos obrigados a comprar as ações. Os senhores melhor avaliarão se assim é. E isto serve para todas as várias referências que fez no relatório do Tribunal de Contas e noutras matérias relativamente à comparação desses dois elementos. Sr. Deputado André Ventura, apenas repito o que já lhe disse sobre a questão da indemnização administradora, não tive nenhum conhecimento. A competência para essa, digamos, definição dessa indemnização, imagino que fosse da administração executiva, não fui agora ler a delegação de competências, mas era ao abrigo de direito privado. Repito, o Ministro da Tutela do Planeamento e das Infraestruturas não teve nenhum conhecimento de nenhuma indemnização de 1,2 milhões de euros ou de outro valor, de outra natureza, está bem? Relativamente à legalidade da atuação do Dr. Diogo Lacerda Machado, portanto, enquanto meu consultor no processo, mantenho a minha ideia, a minha convicção de que toda a atuação foi de natureza legal, não julgo que tenhamos celebrado nenhum acordo de confidencialidade dessa natureza, não julgo, isso terá que ser avaliado, não julgo que tenhamos celebrado nenhum acordo de confidencialidade. Volto a dizer, a minha convicção é que toda a atuação do Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado enquanto meu consultor foi absolutamente legal. As alterações contratuais aumentaram a não responsabilidade do Estado, acabei de responder ao deputado Bernardo Blanco, não queria expender mais argumentos sobre essa matéria. A questão do controlo estratégico, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado, para mim, controlo estratégico é a definição das linhas estratégicas da empresa, coisa que definimos ao validar algumas alterações, o plano estratégico que tinha sido preteritamente apresentado, mas que tivemos, obviamente, a possibilidade de validar no contexto das negociações. Seria a validação de todos os planos estratégicos que viessem à frente, aliás, com a presidência da parte de um membro do Conselho de Administração do Estado, até relativamente ao acompanhamento da execução do plano estratégico no âmbito do Conselho de Administração. E seria, com certeza, a definição de opções estratégicas que viessem a surgir no futuro, relativamente a grandes objetivos da empresa, em termos de mercados, etc., o normal, grandes alterações de frota no futuro, que viessem a acontecer após a execução daquele primeiro plano estratégico, e era, Sr. Deputado, também para mim de grande importância a ideia de nos mantermos como acionista maioritário e não ficarmos numa situação que, Sr. Deputado, avaliará como entender, digamos assim, no contexto da Comissão de Inquérito, que é a possibilidade de, ao fim de 2 anos, não termos capital nenhum e com as restrições legais que eram graduais ao longo do tempo e que iam diminuindo ao longo do tempo, do Sr. Neumann poder vender o capital, a maioria do capital da TAP e o controle estratégico da TAP, por exemplo, a um seu concorrente direto. Isso, para mim, era o tipo de nível de não controle estratégico que eu não queria, de facto, em relação à TAP. Que esta opção de renacionalizar custou 3.200 milhões e a outra não, Sr. Deputado, eu já não estive envolvido nessa fase de renacionalização 100%, como sabe. Procurei argumentar aqui, e repito, no contexto de pandemia, livrássemos nós de estar completamente afastados do capital da TAP, como teria acontecido em 2017, e depois chegarmos ao contexto de pandemia com uma empresa 100% privada, em que o acionista privado e a gestão privada teriam, digamos, as mãos muito mais livres, evidentemente, do que com administradores do Estado ali presentes constantemente, que nos entregasse a empresa, que fizesse endividamentos adicionais, até aos controlos de auditores durante o mês podiam fazer muita coisa, que passasse património, se o deputado, etc. E depois dizia assim, olha, agora endividámos a empresa, etc. Isto não deu certo, foi o contexto de pandemia, foi a excepcionalidade da pandemia, olha, aqui tem, olha, não consegui pagar uma prestação ao banco, aqui tem a empresa a 100%, aqui tem a empresa a 100% agora outra vez, o senhor acionista Estado recompre-me lá a empresa neste Estado, olha, com todo o endividamento que eu tive que acrescentar neste último mês por causa da pandemia, com os ativos que eu passei para outras empresas, porque não tínhamos procura, e bom, e ficávamos ali com a empresa, não sei em que condições, Sr. Deputado, livrássemos nós de chegar ao contexto de pandemia com zero de presença na empresa, porque não sei se eram 3.200 milhões ou se era muito mais, mas aí já estamos em cenário de especulação que eu realmente não devo trazer para uma comissão de inquérito. Mas que o descontrolo do lado do Estado era total até o momento em que nos fosse entregue a empresa de volta, isso é que era absolutamente verdade, isso não é especulação. Até o momento em que o acionista privado decidisse não pagar uma prestação aos bancos, dos contratos, das cartas conforto e entregar-nos a empresa como estivesse, o nosso nível de controlo aí era mesmo nenhum. Pronto, e é isto, e afinal a questão da descoincidência com a nova opção estratégica agora de uma reprivatização, Sr. Deputado, eu já lhe tinha dito há pouco, Sr. Deputado deverá beneficiar certamente, porque como colocou a questão duas vezes, deve beneficiar de um nível de conhecimento que eu não tenho sobre as opções de privatização que o Governo encetou nesta fase. O que eu sei, o que foi tornado público, é que o Governo iniciou avaliações da empresa com vista à definição dessa fase de reprivatização. Não conheço, portanto não posso pôr-me aqui a comentar se vai passar o controle estratégico, se vai passar a maioria do capital, a minoria, simplesmente não sei, Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado talvez tenha essa informação e aí poderá avaliar da coincidência ou não da estratégia anterior. Não consigo. Pronto, muito obrigado, muito era o que queria...
Deputado Bernardo Blanco.
Sr. Presidente, falta-me aqui uma questão, é muito rápido. Eu li duas partes da declaração que foi enviada aos bancos e eu tinha perguntado se na prática isto não era uma carta de conforto e em que é que esta declaração diferia de uma carta de conforto, por muito má que seja a do PSD, essa não é a questão. Em que é que esta declaração enviada aos bancos difere de uma carta de conforto?
Deputado, posso? Doutor Pedro Marques.
Muito obrigado, eu julgava ter respondido, do meu ponto de vista, mas pronto, se não o fiz, tenho todo o prazer em voltar a fazê-lo. Do meu ponto de vista é muito diferente porque está limitado superiormente os valores que podemos ter que fazer de prestações acessórias, com o Equity Cure, tenho que me deixar terminar. O Equity Cure está limitado superiormente a tal cláusula do artigo 10º que hoje trouxe ao vosso conhecimento e está desincentivada qualquer passagem de responsabilidades no Equity Cure do acionista privado para o acionista público e, portanto, a limitação superior por comparação com uma garantia sem limite da Carta Conforto de novembro de 2015 e o desincentivo da passagem de alguma responsabilidade que agora passou a ser atribuída ao privado nesse Equity Cure para o Estado através do aumento de direitos económicos exponencial em favor do Estado são as duas grandes diferenças do meu ponto de vista, Sr. Deputado, que não permitem qualificar nesses termos, certamente como as cartas de conforto enviadas pelo Governo anterior.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. Pedro Marques, uma Presidente. Vez mais. Muito obrigado pela sua colaboração e pela sua presença nesta comissão. Uma boa noite a todos os senhores e senhores deputados e até amanhã. Uma boa noite. Muito obrigado.